Vamos conversar com o advogado Luciano Giordani Schmitz, já conosco aqui, advogado especialista em direito previdenciário. E vamos nos reportar a uma lei de 1995, é a lei 9.032/95. É isso, Luciano? Bom dia, tudo bem?
É isso mesmo, Bicudo. Muito bom dia a todos os ouvintes. A semana bonita e começando.
Verdade. Pois é, auxílio acidente. O que que é? Quem é que tem direito? Como solicitar, né? Quem é que faz jus a se beneficiar dessa lei?
Então, Bicudo, até 1995, até a edição da lei 9.032 de 95, só tinha direito ao auxílio acidente quem sofresse acidente de trabalho. E ficasse com alguma sequela. Essa lei 9.032, ela veio ampliar o direito a todo e qualquer tipo de acidente. Acidente de qualquer natureza. Então pode ser um acidente de trabalho, pode ser um acidente de trânsito, pode ser um acidente doméstico, pode ser jogando futebol, pode ser um acidente em qualquer circunstância da vida, desde que ele acarrete alguma redução da capacidade de trabalho.
Uhum.
A pessoa já não vai ficar a mesma para trabalhar. Ela vai ter que se adaptar, vai sentir algum incômodo, vai sentir dor, ela não vai mais ter a mesma produtividade na função dela. É importante também que essa redução, que essa sequela implique em
limitação
para a função que ela exerce.
Uhum.
Né? A gente estava conversando, se tu que é radialista ficasse com algum problema no dedo, para a tua profissão, né, não acarretaria dificuldades.
Uhum.
Agora, se é uma pessoa que faz um trabalho manual, trabalha numa linha de produção, precisa usar ferramentas, aí sim. Então, tem que prestar atenção nesse detalhe também.
Mesmo que na época em que a pessoa sofreu um acidente, né, ela tendo uma atividade, depois no futuro ela venha a trocar, venha a ter uma outra atividade. Ela tem que provar que atualmente ela tem uma limitação.
Na verdade, ela tem que provar que o trabalho que ela desenvolvia à época do acidente é que acarreta a limitação. Se ela trocar depois, tudo bem, não tem problema. Vamos supor que, né, vamos pegar o teu caso aí, que a gente tava hipotético, né, que sofreu um acidente e ficou com uma sequela na mão. Na época, tu trabalhava numa empresa, né, trabalhava como auxiliar de produção numa empresa, operando uma máquina e tinha essa limitação. Mas aí depois, tu mudou de profissão e veio a ser radialista.
Uhum.
Tu não perde o direito por ter mudado de profissão. O que
uhum.
vale é a profissão que tu exercia na época do acidente.
Ah, ok.
E esse é um benefício que a pessoa... Uma vez ele era vitalício, a pessoa se aposentava e continuava a receber o auxílio acidente, agora não mais. Agora ele é devido até a pessoa se aposentar.
Aposentou, corta o direito.
Corta,
né,
o direito. Uhum. Porém, Bicudo, esse benefício ele vai fazer com que a aposentadoria tenha um valor maior. Porque na hora de fazer a soma ali, a média dos salários, o valor que a pessoa recebia a título de auxílio acidente vai ser acrescentado nessa soma, nessa média. Então, ele não continua recebendo benefício, mas esse benefício de alguma forma é incorporado na aposentadoria.
Então, não posso acumular pensão vitalícia da empresa com benefício previdenciário.
Não pode acumular o auxílio acidente.
Auxílio acidente.
Com a aposentadoria. Não
Muito
pode.
Bem. Após sofrer um acidente de trabalho, além, né, de apoiado nessa lei, requerer, né, esse direito, que outros direitos a pessoa tem? A partir do momento que ela sofreu um acidente, indo para o trabalho ou dentro do ambiente de trabalho, né, como é que é o processo? Porque a gente percebe que, por exemplo, muitas perícias são demoradas até a pessoa fazer a perícia, provar, muitas vezes está acamada, as contas vencem, demoram. Quais são os direitos gerais após a pessoa sofrer um acidente?
Bom, Bicudo, a pessoa sofreu um acidente. Um acidente de qualquer natureza, não necessariamente um acidente de trabalho. Geralmente ela vai ficar um tempo incapacitada de forma total para o trabalho. Ela vai ficar um tempo sem poder trabalhar. Né? Os primeiros 15 dias são pagos pela empresa onde ela trabalha. E depois daí vai ficar a cargo do INSS. Aí ela vai receber um benefício chamado auxílio-doença. Aliás, não é mais chamado de auxílio-doença depois da reforma previdenciária. É chamado de auxílio por incapacidade temporária. Né? Um benefício por incapacidade temporária. Então, ela vai receber os primeiros 15 dias pelo INSS, pela empresa, a empresa vai encaminhá-la para o INSS, ela vai fazer uma perícia e vai ficar, como se diz popularmente, vai ficar encostada. Né? As pessoas falam, ficou encostada. Né? Aí, ela precisou de um mês, dois meses, três meses, vai lá e faz uma nova perícia no INSS, e o INSS dá alta, diz, não, agora tu pode voltar para o trabalho. Ela volta para o trabalho, e se, mesmo voltando para o trabalho, restar alguma sequela, restar algum resquício, né, de incapacidade, aí sim que ela vai ter o direito ao auxílio-acidente. Então, geralmente, antes do auxílio-acidente, né, que muita gente ainda hoje em dia chama de pecúlio, né, as pessoas chamam de pecúlio o auxílio-acidente, geralmente a pessoa ficou em auxílio-doença, em auxílio por incapacidade temporária, ou seja, ficou encostada algum tempo. Então, é assim que funciona. Primeiros 15 dias a empresa, depois o restante do tempo em que ela ficar incapacitada pelo INSS, auxílio por incapacidade temporária, e aí depois sim ela vai receber o auxílio-acidente, que é para o caso de ter ficado com alguma sequela.
Muito bem. É, tem uma pergunta aqui, eu vou pedir aqui à produção que ouça aqui com antecedência esse áudio, para a gente poder tentar interpretar aqui. Eu peço que o Luigi solicite aqui o Gustavo para dar uma olhada aqui nesse áudio. Eu não sei se tem a ver com o assunto, né? Então a gente poderá então interpretar aqui essa dúvida. Eu peço às pessoas que quiserem perguntar, que perguntem preferencialmente digitando, né? Não gravando, que fica mais fácil para interpretar aqui, tá bom? É, estamos conversando com o Luciano Giordano Schmitz. O assunto é acidente de trabalho. Auxílio-acidente, na verdade. Auxílio-acidente, né? O que é, quem tem direito e como solicitar. A boa notícia é que essas sequelas que ficam após o acidente podem ser indenizadas, mas você tem que comprovar ou provar que elas estão limitando, né, ou incapacitando de alguma forma, né? Há exemplos a serem citados, por exemplo? O que dá para usar como...
Olha, Bicudo, o exemplo mais clássico aqui, né, que da nossa região, que eu recebo no meu escritório, é pessoas que sofrem perda parcial de dedo. Cortam o dedo, né? Geralmente pessoas que trabalham com máquina, com serra, com... Então vai lá, perde uma ponta de dedo, ou um dedo inteiro. Essas pessoas que com perda anatômica, fatalmente elas vão receber o auxílio-acidente, né? Porque, né, um dedo a menos, né, obviamente que...
Limita
para muita coisa.
Para digitar num teclado, para escrever...
Exatamente, né? Para manusear a máquina que ela usa no trabalho dela, né? Ou então a pessoa que sofre uma fratura e aí fica com déficit funcional, fica com menos força, né? Sofre uma lesão na mão, não tem mais a mesma preensão na palma da mão, não tem mais a mesma função de pinça, né? Outro caso também é a pessoa que perde a visão de um olho, fica com visão monocular, também tem direito ao auxílio-acidente, né? Uma coisa que era clássica, né, e agora não dá mais direito, é a perda auditiva. Antes, se a pessoa ficasse com perda auditiva, fatalmente ela ia receber auxílio-acidente. Mas agora não se consegue mais, porque chegou-se à conclusão que a perda auditiva não limita para o trabalho. A pessoa pode continuar trabalhando da mesma forma como trabalhava, mesmo com alguma limitação na audição.
Com relação a problemas respiratórios, há algum caso?
Sim, com certeza. Com certeza. Pessoas que... na nossa região, né, existiu muito a pneumoconiose. Pessoas que precisam de um esforço respiratório maior, né, cansam com mais facilidade. Em alguns casos, nos casos mais graves, até além do auxílio-acidente, também a própria aposentadoria, né? Às vezes a pessoa realmente não consegue mais trabalhar. Não é nenhuma questão de ter mais dificuldade, é de não conseguir mais trabalhar. Né? Problemas respiratórios, com certeza. Problemas de pele. Às vezes a pessoa não pode ter contato com um determinado agente químico. Uma dermatite de contato também dá direito. Então, a gama é muito variada.
Muito bem. Tem pergunta em forma de áudio. Vamos ouvir.
De uma pessoa que sofre acidente...
Opa. Acelerado não, agora sim, novamente.
De uma pessoa que sofre acidente sem ser de serviço, assim. Ela tava indo, saindo de moto, assim. Ela tá com ferro numa perna até hoje. Ela não conseguiu nada, se encostar nada. Tem condições dela se encostar, a pessoa? Ou ela não tem direito a nada? E uma pessoa que dá um AVC na pessoa, que ela fica incapacitada de trabalhar, ela tem o direito de ficar encostada? São duas perguntas, tá?
Muito bem. Acidente de moto, né? E também AVC.
Então, Bico, do acidente de moto, vamos pela primeira. Se a pessoa tem que ser segurada do INSS, ela precisa, né, pagar o INSS, e também não é todo segurado que tem direito, é o segurado, o empregado, né, e o segurado especial. O trabalhador rural também tem direito. Agora, o autônomo não tem direito ao auxílio-acidente. Auxílio-acidente, né? Auxílio-doença, sim, mas auxílio-acidente não tem direito. Eu considero isso um erro da legislação, uma injustiça da legislação, porque às vezes eu... Vamos supor que seja lá um pedreiro autônomo, um carpinteiro autônomo, né? Um pintor autônomo que cai da escada, que perde um dedo, que, né, enfim, sofre algum acidente trabalhando, ou mesmo algum acidente fora do ambiente de trabalho. Por que que esse trabalhador não tem o mesmo direito que o empregado? Né?
Pessoa pergunta, bom dia, amigo. Escuto seu programa todos os dias. Uma pessoa que trabalha na empresa há 11 anos entrou sadia e agora está com problema de coluna. As mãos incham, o pescoço, não tem direito nesse seguro?
Tem. A doença ocupacional, ela é equiparada ao acidente. Ou seja, a pessoa não sofreu, não teve um dia que ela foi trabalhar e sofreu uma queda. Isso foi uma coisa paulatina, gradual. Cada dia, devido ao esforço excessivo, ela foi agravando o problema de coluna dela. Isso também é considerado um acidente de trabalho. Isso também dá direito ao auxílio-acidente.
Perfeito. Deixa eu ver aqui. Oi, bom dia, não fale meu nome. Eu trabalho... trabalho de acidente da agricultura, tem direito? Acidente na agricultura, tem direito.
O segurado especial tem direito.
Certo.
O segurado especial que trabalha na agricultura, ele tem direito ao auxílio-acidente.
Muito bem. Perguntas do ouvinte não tem problema, podemos fazer, né?
Pode ser.
Aliás, exemplifica muito bem, né?
Sim, exatamente.
Meu filho sofreu um acidente, ele é caminhoneiro e subiu para, eu acho que enlonar, a palavra ficou elogiar, enlonar o caminhão, e ao descer caiu e quebrou o pé, fez cirurgia, teve que usar parafusos, nunca mais ficou bom. Hoje só pode trabalhar com um caminhão automático. Mesmo assim, sofre muito para subir no caminhão, para enlonar. Ficou com dificuldade para subir no caminhão. O médico falou que nunca mais vai ter o mesmo pé como antes. Ele tem direito?
Tem direito. Ele tem direito. Agora vem aquele detalhe que a gente já conversou, né, Bicudo? Se ele era empregado, se ele era um caminhoneiro empregado. Se ele era um caminhoneiro autônomo...
Se ele era autônomo e pagava
o carnê, aí ele não vai ter direito.
Ah,
esse, okay. Eu acho um dos maiores absurdos da legislação.
É injusto, né?
É injusto, porque qual a diferença, né? De um trabalhador autônomo para um trabalhador empregado. Então, se ele era empregado, ele tem direito. Com certeza ele tem direito.
Muito bem. Bom dia, Jair. Não diga meu nome. Estou em auxílio há 4 anos sem fazer perícia. Trabalhava na roça, tenho 49 anos. Ela tem que ir aqui escrever qual a dificuldade, qual o problema que ela apresenta, né? Estou em auxílio há quatro anos. Isso acontece muito?
Acontece. Acontece de o INSS deixar a pessoa bastante tempo, né, em auxílio-doença, mas é bom ela ficar atenta porque a qualquer momento ela vai receber uma correspondência do INSS para se apresentar e fazer a perícia. O INSS volta e meia faz aí um pente fino e chama todo mundo. Nesse momento eles têm chamado bastante gente para fazer perícia. Pessoas que estão nessa situação há muito tempo recebendo, o INSS está chamando para fazer a perícia. E aí, Bicudo, é até triste falar, mas se eles chamam, infelizmente eles chamam para dar alta, né? Eles chamam, não... Não,
nunca é para anunciar um aumento, né?
É, nunca é para dizer, não, continua incapaz, né?
Vamos dobrar o teu salário, inclusive,
exatamente.
Né?
Então,
é para cortar.
Exatamente. Então, quando eles chamam, é porque eles já estão orientados a cortar o benefício, a pessoa vai ter que, né, se a pessoa continua incapaz, ela vai ter que buscar na justiça.
Uhum. Bom dia, meu esposo perdeu um membro inferior com 13 anos de idade. Ele tem algum direito? Perdeu algum dedo dos pés? Alguma
Provavelmente
coisa assim.
Não, Bicudo. Certamente não, porque a pessoa ela tem que estar... sofrer o acidente enquanto ela é segurada, né?
13 anos de idade.
Um acidente pré-existente, um acidente anterior ao ingresso dela no, na Previdência, não dá direito. Uhum. Não dá direito. Então tem que ser enquanto a pessoa está trabalhando.